Câmara aprova urgência na votação do projeto de lei que equipara aborto a homicídio.
Morte de empresário em São Paulo alerta para os perigos do peeling de fenol.
Aumenta o número de crianças sem cárie no Brasil.
Você vai ouvir essas e outras notícias no Giro Saúde de hoje, 14 de junho de 2024.
Eu sou Nathalie Kruszewski.
Eu sou Gustavo Aldi.
E esse é o Giro Saúde.
Toda sexta-feira, a gente traz uma seleção de notícias sobre saúde para você se atualizar do que aconteceu durante a semana.
Câmara aprova urgência na votação do PL que equipara aborto a homicídio. Nesta quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou a urgência da tramitação do Projeto de Lei número 1904 de 2024. Se aprovado, o projeto irá alterar o Código Penal, criando um prazo limite de 22 semanas de gestação para a realização do aborto legal em casos de estupro e aumentando a pena de quem realizar o procedimento ilegalmente, o que vai equiparar o aborto a um homicídio simples. Atualmente, no Brasil, o aborto é legalizado apenas em três situações: quando há risco de vida para a mãe, quando o feto é anencéfalo e em casos de estupro. Nesses três casos, a legislação atual não estabelece um prazo máximo para a interrupção da gravidez. O projeto de lei de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, propõe aumentar a pena prevista para os casos de aborto ilegal. Hoje, para gestante que fizer um aborto, a pena é de 1 a 3 anos de reclusão. E para quem realizar esse procedimento em outra pessoa, a pena vai de 1 a 4 anos, seja com ou sem o consentimento da gestante. Caso o PL seja aprovado, a pena passaria a ser de 6 a 20 anos em ambos os casos. Isso significa que a punição para quem faz um aborto poderia ser maior do que a de quem estupra, já que no Brasil, o crime de estupro tem pena de 6 a 10 anos de reclusão quando a vítima é adulta e de 8 a 12 anos quando a vítima é menor de idade. Em caso de estupro de vulnerável, quando a vítima tem menos de 14 anos, a pena máxima sobe para 15 anos, podendo chegar a 20 quando o ato criminoso resulta em lesão corporal grave. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança, o Brasil registrou, em 2022, 74.930 casos de estupro, sendo que quase 76% tiveram como vítima meninas menores de 14 anos, e cerca de 68% ocorreram dentro de casa. A aprovação da urgência faz com que o projeto de lei não precise passar pelos debates nas comissões temáticas e pode ir diretamente para a votação dos deputados, que deve acontecer nas próximas sessões do plenário.
Morte de empresário em São Paulo alerta para os perigos do peeling de fenol. Henrique Silva Chagas, de 27 anos, morreu no dia 3 de junho após fazer um peeling de fenol. O procedimento foi realizado por uma influenciadora digital, dona da clínica de estética onde tudo aconteceu. Conhecida nas redes sociais como Natália Becker, ela não tinha autorização profissional para realizar o procedimento. O peeling de fenol consiste na aplicação de uma solução cuja principal substância é o fenol, uma espécie de ácido. A aplicação dessa solução gera uma inflamação semelhante a queimaduras que resulta em descamação do tecido. O procedimento é realizado para combater rugas e flacidez na tentativa de rejuvenescer a pele. Porém, o fenol é uma substância potencialmente tóxica para o coração e fígado, podendo também comprometer os rins. Isso faz com que o uso dessa substância seja perigoso, exigindo muitos cuidados antes, durante e depois da realização, como a análise prévia da condição de saúde de quem vai se submeter ao procedimento, aplicação feita por um profissional qualificado, autorizado e em ambiente adequado, além de diversos outros cuidados durante a recuperação, que é longa e pode ser dolorosa. A Sociedade Brasileira de Dermatologia publicou uma nota afirmando que o peeling de fenol em toda a face demanda extrema cautela por causa de sua natureza invasiva e agressiva. O órgão ainda afirma que é essencial que o procedimento seja conduzido por médicos habilitados, de preferência em ambiente hospitalar, com o paciente devidamente anestesiado e sob monitoramento cardíaco. O caso de Henrique ainda está sendo investigado pela polícia, mas gerou um alerta para o cuidado com a realização de procedimentos estéticos. A recomendação da Sociedade Brasileira de Dermatologia é que previamente se busque orientação de um dermatologista, tanto para avaliar as condições de saúde, quanto para indicar a melhor abordagem e os cuidados necessários para evitar complicações. Vale ressaltar também sobre a importância de se pesquisar quem são os profissionais autorizados a realizar cada procedimento e buscar as referências dos profissionais e estabelecimentos.
Vamos então aos destaques dessa semana, começando pela Agência Fiocruz de Notícias. Estudo estima custo-efetividade do método Wolbachia no Brasil. Um artigo publicado na revista The Lancet Regional Health estima com modelos matemáticos os custos e as consequências da incorporação do método Wolbachia para o controle da dengue em 7 cidades brasileiras. O artigo usou como base um estudo liderado por pesquisadores da Universidade de Brasília e da Fiocruz. O método consiste na liberação de mosquitos Aedes aegypti inoculados com a bactéria Wolbachia para que se reproduzam com os mosquitos locais. A Wolbachia impede que os vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana se desenvolvam dentro do mosquito, contribuindo para a redução dessas doenças. A avaliação econômica apresentada pelo artigo inclui cenários de simulações representativos da população total de São Paulo, Fortaleza, Campo Grande, Goiânia, Belo Horizonte, Manaus e Niterói. Esses são alguns dos municípios identificados como de alta prioridade para receber o método Wolbachia, com base no tamanho populacional e na presença da doença. Outro ponto de destaque é que as cidades escolhidas estão situadas em diferentes regiões do país e apresentam características sociais e demográficas variadas. O modelo projetou que, com a implementação do método, poderiam ser evitados mais de 1.200.000 casos de dengue, resultando em menores custos e maiores ganhos em termos de expectativa e qualidade de vida em todos os municípios simulados. Em média, para cada 1.000 habitantes acompanhados por 20 anos, o método Wolbachia gerou uma diferença de custo de mais de R$2,5 milhões de reais. O saldo final foi positivo em todas as 7 cidades pesquisadas, o que sugere um cenário favorável à incorporação do método.
E agora os destaques do Ministério da Saúde. Bolsa dos profissionais do Mais Médicos recebe aumento. Novo valor passa a valer a partir de julho. O Ministério da Saúde publicou nesta quarta-feira uma portaria que aumenta em 8,4% a bolsa dos profissionais do programa Mais Médicos. Com esse reajuste, o valor líquido, que era de R$ 11.530, vai chegar a R$ 12.500. A última atualização do pagamento da Bolsa Formação havia sido feita em 2019. O valor adicional será pago aos médicos a partir da próxima remuneração, realizada no primeiro dia útil de julho. O aumento também vai ampliar os valores de ajuda de custo, pagos quando o médico muda de cidade para atuar no programa, que variam de 1 a 3 bolsas de formação, a depender da localidade de atuação. Além disso, a medida também vai aumentar as indenizações por fixação, que é o valor acumulado da soma das bolsas de formação que o profissional pode receber ao final dos 4 anos do programa. Aumenta o número de crianças no Brasil sem cárie nos dentes. Nesta quinta-feira, o Ministério da Saúde iniciou um seminário para debater a expansão do acesso aos serviços de saúde bucal por meio do Sistema Único de Saúde. Entre as novidades está a divulgação dos resultados da pesquisa SB Brasil 2020-2023, a principal forma de avaliar as condições de saúde bucal da população. Mais de 40 mil pessoas foram entrevistadas e examinadas nas 27 capitais e 403 cidades do interior de todo o país. Dessas, 7.198 são crianças de 5 anos de idade. A pesquisa registrou que em torno de 53% dessas crianças não possuem cárie. O índice é 14% maior do que o resultado da última pesquisa realizada em 2010. O crescimento do índice de crianças de 5 anos livres de cárie foi registrado nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Norte, tanto nas capitais quanto nas cidades do interior. Apenas a região Centro-Oeste apresentou pequena diminuição, de 38,8% para 37,9%. É por meio desse estudo que os governos federal, estadual, distrital e municipal podem planejar políticas públicas voltadas para a saúde bucal dos brasileiros, tendo como base as necessidades reais da população. O detalhamento da pesquisa, com dados de outras faixas etárias, será apresentado ao longo do seminário, que segue acontecendo nesta sexta-feira em Brasília.
E para fechar o programa, uma curiosidade. Você sabia que a quantidade de bactérias que vivem no seu corpo é parecida com a quantidade de células humanas? Um estudo de 2016 concluiu que a estimativa realista da quantidade de micróbios que vivem no corpo humano é de cerca de 40 trilhões, ou seja, um número similar ao de células humanas. E por mais que isso pareça muito, até a publicação desse estudo, a estimativa era de uma proporção ainda maior. Segundo cálculos feitos por cientistas nos anos 70, a estimativa era de 10 bactérias para cada célula humana. Mas pode ficar tranquilo, essa população de bactérias que vive na gente, chamada de microbiota humana, é benéfica e necessária para o bom funcionamento do corpo. Elas estão na nossa boca, pele e, principalmente, ao longo do sistema digestivo.
Esse foi o Giro Saúde, seu boletim semanal de notícias sobre saúde.
Sempre bom lembrar que na descrição desse episódio você encontra links para mais informações sobre os temas dessa semana.
Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para giro.saude@fiocruz.br, mensagem pelo WhatsApp 21 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde.
Além do Giro, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde, o Docs e o Observatório Canal Saúde, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição desse episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não esqueça de seguir e avaliar nas plataformas.
O Giro é uma produção do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, realizada em parceria com a Agência Fiocruz de Notícias e com o Ministério da Saúde.
Um abraço e até a semana que vem.
Até lá.
Roteiro, apresentação e edição, Nathalie Kruszewski. Revisão, apresentação e coordenação dos podcasts do Canal Saúde, Gustavo Aldi.
Canal Saúde. Há 30 anos, construindo cidadania.